Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 9 de abril de 2025.
Vamos ao destaque do dia, educação.
Cresce o número de alunos no tempo integral em todas as etapas de ensino da rede pública brasileira em 2024.
Educação profissional e tecnológica também mostra aumento. Foram 229 mil novas matrículas no ensino público ano passado.
Os números fazem parte do censo escolar, divulgado hoje pelo Ministério da Educação. Graciele Bittencourt.
Uma das estratégias do governo para ampliar a educação profissional é investir nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia.
E ainda, em Honduras, presidente Lula defende uma comunidade de estados latino-americanos e caribenhos mais forte.
Presidente destaca a necessidade de ação conjunta na defesa da democracia, no combate às mudanças climáticas e na integração econômica e comercial.
Quanto mais forte e unida estiver em nossa economia, mais protegidos estaremos contra ações unilaterais.
Você vai ouvir também, turismo aquecido.
Brasil recebeu quase 3 milhões de turistas estrangeiros nos dois primeiros meses do ano. Um aumento de 57% em relação ao mesmo período do ano passado.
O trabalho para atrair turistas e o impacto para o país são temas da entrevista com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais alunos estão frequentando escolas em tempo integral.
Aumentou também o número de estudantes que cursam educação profissional e tecnológica.
Foram mais de 229 mil matrículas no ano passado, em comparação a 2023.
Os dados são do Censo Escolar 2024, divulgado hoje pelo Ministério da Educação.
Os estudantes brasileiros da rede pública estão ficando mais tempo na escola. É que o percentual de vagas de tempo integral aumentou. Passou de 18,2% em 2022 para 22,9% em 2024. Estudantes como a Samara Gomes, de 17 anos, filha de pescadores de Caracaraí, em Roraima, tiveram a oportunidade de se dedicar exclusivamente aos estudos. A jovem conta que passado o dia todo na escola, só foi possível porque ela começou a receber o auxílio do pé de meia.
Esse dinheiro já é de grande ajuda, porque além de estar ajudando a gente, assim, em geral, também facilita nos estudos, porque aí a gente vai, não, eu vou receber isso, então eu não preciso fazer nada, só estudar, focar aqui e lá na frente tá, dá tudo certo.
Os dados são do Censo Escolar 2024, divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Educação. Desde 2023, o governo investiu mais de 4 bilhões de reais no programa Escola em Tempo Integral, o que gerou um aumento do número de matrículas em todas as etapas da educação básica, desde a creche até o ensino médio. E contar com uma escola que oferece jornada maior foi decisivo para que a advogada Lívia Moraes, de Brasília, tivesse a tranquilidade de voltar ao trabalho depois da licença maternidade.
A escola em tempo integral, para mim, é sinônimo de um espaço que vai desenvolver o meu filho em diversos aspectos, intelectual, emocional, social, tanto pelo contato com outras crianças como pelas atividades que são desenvolvidas na escola. É um ambiente que eu posso deixar o meu filho em tempo integral e me voltar para a minha atividade profissional.
O censo também traz resultados positivos para a educação profissional e tecnológica, que ultrapassou os 2 milhões e meio de matrículas no ano passado, sendo mais de 1 milhão e meio na rede pública, o que representa um crescimento 2,4 vezes maior do que o registrado em 2023. Uma das estratégias do governo para ampliar a educação profissional é investir nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. A implantação de 102 novos campi dos IFES foi incluída no novo programa de aceleração do crescimento, com um investimento previsto de mais de 2 bilhões de reais. E é justamente em um Instituto Federal do Paraná que a estudante do terceiro ano do ensino médio, Gabriela Rodrigues, faz o curso de petróleo e gás. Ela sonha em trabalhar na indústria.
Eu acho que é um grande incentivo o curso de petróleo e gás para você acabar trabalhando na área industrial, na parte da Petrobras e áreas parecidas, pelo curso ser muito amplo nessa área.
O Ministério da Educação também investiu 144 milhões de reais no ano passado para oferecer 60 mil novas vagas de cursos técnicos de ensino médio na modalidade tempo integral, em parceria com os estados. O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou a importância do censo escolar na criação e avanço de políticas públicas.
Quando a gente cria o programa de escola tempo integral, uma lei federal, com meta de 1 milhão de novas matérias, é baseado no resultado do censo. Quando a gente cria um programa como o Pé de Meia, é baseado no censo escolar, é baseado nos dados que a gente tem.
Mais informações sobre o Censo Escolar 2024 podem ser acessadas pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, no endereço gov.br/inep. Reportagem Graciele Bittencourt.
O turismo internacional segue em alta no Brasil.
Os gastos de estrangeiros nos dois primeiros meses do ano aumentaram 10% em relação ao ano passado.
O valor ultrapassou R$1,6 bilhão. Um recorde para o período.
E no mesmo período, o país recebeu 2,8 milhões turistas no período, 57% a mais que em 2024.
Vamos falar mais sobre os dados e o potencial brasileiro com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Boa noite, presidente.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Prazer imenso estar aqui com vocês. Boa noite a todos os ouvintes.
Presidente, a gente vai começar falando sobre esses dados que a gente acabou de falar, que mostram um aumento do turismo internacional no país. E como é que a Embratur vem colaborando para esse resultado e para a vinda desses estrangeiros para cá?
Olha, o momento é extraordinário, a gente está batendo todos os recordes. 2024 foi o ano que a gente mais recebeu turistas internacionais no Brasil. Chegamos a 6,77 milhões de estrangeiros nos visitando e a gente bateu o recorde de receita. Você estava falando de 1,6... bilhões de dólares, não é de real, é de dólares. E é importante dizer, nós batemos em 2024, durante todo o ano, 7,3 bilhões de dólares. Isso significa, Luciano e Luciana, emprego e renda na veia. É geração de emprego, e é o primeiro emprego de muita gente. Quando a gente está falando do turismo, a gente pensa em quem viaja, mas tem que pensar em quem recebe. As cidades que recebem. Então, aquele que vai trabalhar no restaurante, que vai trabalhar numa pousada, que vai trabalhar no hotel, o motorista do táxi, motorista do aplicativo, todos esses setores, é uma gama enorme de serviços, ganham quando o Brasil recebe mais turistas. E o Brasil nunca recebeu tanto turista internacional como recebe agora. A Embratur é uma empresa que é responsável pela promoção do Brasil, pela imagem do Brasil do lado de fora. E isso tem muito a ver com esse momento, tem muito a ver com toda a política internacional que o presidente Lula se preocupou em fazer, com as relações diplomáticas, com um bom diálogo do Brasil com o mundo inteiro, um chefe de Estado que é respeitado pelo mundo, e isso impacta o turista internacional. Ninguém quer vir para um país que está em guerra, que não respeita o meio ambiente, ninguém quer visitar um país que é racista, e o Brasil, portanto, se reposicionou no mundo e a gente está colhendo esses frutos, gerando emprego, renda e recebendo muitos turistas.
Tem um dado interessante, né, presidente? Cerca de 95% dos negócios do mercado turístico brasileiro são de micro, pequenas e médias empresas, né? Esse pessoal está preparado para receber?
Está sim, e a gente está vendo isso nos números. E eu quero aproveitar para destacar a importância do Sebrae. O Sebrae é muito parceiro da gente. O Sebrae é um órgão que a gente tem aqui no Brasil, que capacita, que trabalha diretamente com esse pequeno, com esse micro empreendedor, né? Porque 95% do turismo é tratado por esse pequeno e por esse micro, que é quem gera emprego no Brasil. Quem gera emprego não é o grande empresário. Quem gera emprego no Brasil, a massa de empregados, é do pequeno e do microempreendedor. E o turismo trabalha exatamente com isso. Então, o turismo hoje é responsável por uma economia importante. 8% do PIB brasileiro hoje vem do turismo e o Brasil tem um enorme potencial. Eu costumo dizer, Luciano, que o turismo pode ser para o século XXI o que o petróleo foi para o século XX. Aliás, os países produtores de petróleo, hoje todos eles investem no turismo. Porque nós não vamos terminar o século XXI como a gente começou. O planeta não resiste a isso. A gente precisa criar uma nova forma de desenvolver, uma nova forma de gerar emprego e renda. E o Brasil tem um potencial turístico extraordinário. A gente tem sol, a gente tem praia, a gente tem natureza, a gente tem gastronomia, a gente tem uma cultura. E é isso que o mundo está buscando. O mundo está buscando o que a gente tem de bom. Isso nos ajuda a fazer um Brasil melhor. O Brasil não tem que ser bom para o turista. O Brasil tem que ser bom para o turista e bom para quem vive aqui. Então eu quero um Brasil bom para receber, porque eu quero um Brasil bom para viver, para criar meus filhos e meus netos, né? Então por isso que o turismo nos ajuda também a ter um Brasil melhor.
E tem gente disposta também, né, para a gente trabalhar com isso tudo. Um outro dado também que é interessante é que houve um aumento de 12% no número de voos em 2025 com relação ao mesmo período em 2024. O que vem sendo feito para atrair mais voos em novos locais, para vir mais gente para cá?
Você sabe, Luciano, que esse ponto é muito importante. Muita gente fala assim, poxa, mas a Europa recebe tanto turista. Você circula dentro da Europa de trem, você circula dentro da Europa de carro, você circula dentro da Europa com uma quantidade enorme de voos, inclusive mais baratos, né? O Brasil, a gente não circula dentro do Brasil de trem, infelizmente. Né? A gente não circula, a gente não circula na América Latina de trem. A gente não tem essa possibilidade. Então a gente depende muito da malha aérea internacional. A gente está um oceano de distância da Europa, a gente está um oceano de distância dos Estados Unidos, dois mercados importantes desse turismo internacional. Então a malha aérea é decisiva para a gente aumentar. A Embratur tem uma equipe técnica muito qualificada e a gente fez muitas reuniões com as companhias aéreas internacionais. A gente tem um centro de inteligência de dados onde a gente estuda que país pode vir para cá, que época que ele vem, o que cada país gosta, porque o turista português não é igual ao turista alemão, que não é igual ao francês, que não é igual ao norte-americano. Então a gente sabe perfeitamente o que esses turistas querem do Brasil e a gente oferece, porque o Brasil tem de tudo, né? O Brasil é extraordinário, o Brasil tem todas essas possibilidades que nenhum país tem. Então a gente consegue oferecer o Brasil que eles querem e a gente amplia isso. E isso a gente cresceu, só para você ter uma ideia, em 2024 a gente cresceu a malha aérea internacional em 18%, o mundo cresceu 10%, a gente cresceu 18% e crescemos em todas as regiões, não foi só Sudeste, não foi só Nordeste, em todas as regiões. Então o Brasil está crescendo em todos os lugares, gerando emprego e renda e com cada vez mais voo para cá. Claro que a gente quer os voos mais baratos também, esse é um processo que a gente está na luta.
Presidente, esse ano temos eventos internacionais aqui no Brasil, né? A cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Belém. Qual é a expectativa em relação a esses eventos?
Olha, isso é muito importante. Primeiro que isso recoloca o Brasil no centro do mundo, né? Nós já fizemos o G20, nós vamos receber BRICS, a gente vai ter a COP30. Isso mostra que o Brasil deixou de ser um pária, né? O Brasil deixou de ser um país descartado, né? Aliás, é muito importante, só para dar um exemplo de como é importante essa relação diplomática e a liderança do presidente Lula. A França é o país da Europa que mais emite turistas da Europa para o Brasil. É a França, não é nem Portugal. Portugal vem em segundo. Então a França é um mercado muito importante, é uma população que gosta de vir ao Brasil. A França tinha relações diplomáticas conflituosíssimas com o Brasil no governo passado. Ofensas à primeira-dama francesa, a gente lembra do que aconteceu. O Brasil não era mais divulgado na França. Pense em responsabilidades disso. Primeira coisa que o presidente Lula fez foi reatar as relações diplomáticas. O Macron veio aqui, o presidente Lula foi na França, nós trouxemos jornalistas franceses e hoje a França volta a ser um país com um enorme número de turistas para cá. Então, o turismo é fruto também dessas relações de imagem que o Brasil constrói sobre ele. Então, isso é muito importante. A COP30 vai ser um elemento decisivo porque traz os principais líderes mundiais, todos os principais líderes mundiais, para dentro da Amazônia, para falar de clima dentro da Amazônia. É um desafio. Não, e um desafio fundamental e corajoso do governo brasileiro. Poderia ser em São Paulo, Rio de Janeiro, mas não. Vai ser dentro da Amazônia para que a gente possa debater no principal lugar do Brasil a responsabilidade climática que a gente tem aqui.
E mostrar para milhares de pessoas que vêm aqui, né?
E a consequência disso, além do que será decidido na própria COP30, além do que será decidido no próprio evento, fazer com que a Amazônia seja também um destino. A gente quer muito que a Amazônia seja um destino turístico, porque o que mantém a floresta, eu sempre digo que as raízes da floresta são os povos originários. A floresta hoje está de pé, não é por causa da natureza só, é por causa dos povos originários. E esses povos são de alternativa. Se a gente combate um garimpo ilegal, a gente tem que criar uma atividade legal. E essa atividade legal pode e deve ser o turismo. O turismo é a grande solução como modelo de desenvolvimento para o século XXI, principalmente na Amazônia. Então a COP30 tem esse desafio também, né, de fazer com que a Amazônia seja um destino para aqueles que têm responsabilidade climática visitarem e a gente gerar emprego e renda lá também.
Muito bem, nós conversamos com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Muito obrigado, presidente, pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Um grande abraço a vocês.
Defesa da democracia, mudanças climáticas e integração comercial e econômica.
Foram os temas defendidos pelo presidente Lula em discurso na reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, que foi realizada em Honduras.
A comunidade reúne 33 países da região.
A repórter Graziele Bezerra está na capital hondurenha, Tegucigalpa, e acompanhou a reunião dos chefes de Estado e de governo.
O presidente Lula falou por cerca de 10 minutos e abriu o discurso destacando que a América Latina e o Caribe enfrentam um dos momentos mais críticos de suas histórias e que a autonomia da região está em xeque.
Tentativa de restaurar antigas hegemonias pairam sobre nossa região. A liberdade e a autodeterminação são as primeiras vítimas de um mundo sem regras multilateralmente acordado. Migrantes são criminalizados e deportados sob condições degradantes. Tarifas arbitrárias desestabilizam a economia internacional e elevam os preços. A história nos ensina que guerras comerciais não têm vencedores. Quanto mais forte e unidas estiverem nossas economias, mais protegidos estaremos contra ações unilaterais.
Além da defesa da democracia, Lula enfatizou a integração econômica e comercial da CELAC, o combate à fome e pediu apoio do grupo para a Aliança Global contra a Fome, proposta do Brasil, lançada durante a reunião de cúpula do G20 em novembro do ano passado, no Rio de Janeiro.
Nossos países só estarão seguros se forem capazes de erradicar a fome, gerar o bem-estar e garantir oportunidade para todos. O Brasil lançou em sua presidência do G20 a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Convidamos todos a se somar à iniciativa que começará seus trabalhos com projetos no Haiti e na República Dominicana.
Outro tema destacado por Lula foi a mudança do clima. Ele cobrou dos países ricos medidas concretas de redução das emissões de gás carbônico. Lula também aproveitou para convidar os chefes de Estado da CELAC para a COP30, reunião das Nações Unidas sobre mudança do clima, que será realizada em Belém, no Pará, no mês de novembro. O presidente também apoiou a candidatura de uma mulher latina para ocupar a Secretaria-Geral das Nações Unidas. O mandato do atual secretário-geral, o português Antônio Guterres, termina no ano que vem. De Tegucigalpa, em Honduras, Graziele Bezerra.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, comentou sobre as novas tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos para a importação de produtos brasileiros pelo país.
Alckmin disse que o Brasil considera injustas as tarifas, que variam de 10% a 25%.
No entanto, a aposta, segundo ele, ainda será no diálogo para reverter o quadro e mostrar ao governo americano que haverá prejuízo também para eles.
É o caminho do diálogo, da negociação, e nós vamos trabalhar no sentido de reduzir essa alíquota que entendemos que não é boa, não é só para o Brasil, não é boa para o mundo. E o próprio Estados Unidos, se pegar o aço, nós importamos deles, né, o carvão siderúrgico, fazemos o semi-elaborado e vendemos para eles fazerem o elaborado. É uma cadeia, também vai onerá-los.
Geraldo Alckmin participou hoje do lançamento da pedra fundamental de uma nova fábrica na cidade de Inocência, em Mato Grosso do Sul.
A empresa vai produzir 3 milhões e 500 mil toneladas de celulose branqueada.
A operação está prevista para ter início no final de 2027. Faz parte de um projeto maior de uma empresa privada que pretende investir 4 bilhões e 600 milhões de dólares no Brasil.
Após o evento de lançamento da nova fábrica, o vice-presidente destacou que ela vai gerar 14 mil empregos durante a construção e depois 6 mil empregos permanentes.
Segundo Alckmin, a previsão é que a indústria venda para outros países, contando com o Fundo Garantidor de Exportações e o Portal Único de Exportações, criados pelo governo brasileiro para estimular esse tipo de investimento no país.
O acordo de livre comércio firmado entre Mercosul e União Europeia, segundo Geraldo Alckmin, também tem sido um fator de estímulo aos investimentos de empresas exportadoras do Brasil, assim como ações do governo que garantem a segurança para quem quer atuar no mercado brasileiro.
Nós tivemos só nessa semana, nesses três dias, segunda, terça e quarta, 65,4 bilhões de investimentos confirmados no Brasil. Porque o país tem estabilidade, previsibilidade e, com a reforma tributária, eficiência econômica. Ele impulsiona investimento e impulsiona o comércio exterior.
Hoje, 10 indígenas foram vacinados contra a gripe pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
A ação teve caráter simbólico e serviu como estímulo ao mês de vacinação aos povos indígenas.
E para 2025, cerca de 20 milhões de reais vão ser destinados à imunização de populações que vivem em áreas remotas e de difícil acesso.
É a Operação Gota que vai levar todas as 22 vacinas do calendário nacional de vacinação a essas localidades.
Na maior mobilização indígena do país, o acampamento Terra Livre, que acontece em Brasília, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vacinou contra a gripe lideranças indígenas. Segundo o ministro, a imunização é uma forma de proteger a saúde e a cultura dos povos originários.
Proteger a vida dos povos indígenas é proteger a diversidade, mas proteger um território que é muito importante para todo o povo brasileiro. E a vacina é uma das primeiras medidas de proteção.
O Programa Nacional de Imunizações garantiu cerca de 20 milhões de reais para a Operação Gota 2025. A ação prevê vacinar populações que vivem em áreas remotas e de difícil acesso, como regiões de fronteira e comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas e rurais na Amazônia Legal. Serão disponibilizadas todas as 22 vacinas do calendário nacional de vacinação, com exceção da vacina contra a dengue, que não está recomendada para áreas remotas e de difícil acesso. O ministro Alexandre Padilha explica como esse trabalho é realizado.
Para essa vacinação, o Ministério da Saúde faz uma verdadeira operação em todo o país, envolvendo helicóptero, aeronaves, cadeia de frio móvel, energia solar, profissionais de saúde espalhados por todas as terras indígenas do nosso país, os médicos, os Mais Médicos. Hoje todos os distritos sanitários especiais indígenas têm médicos através do programa Mais Médicos. Tudo isso ajuda muito que a gente possa garantir a vacinação. E a vacina fica o ano inteiro entre os povos indígenas, exatamente para a gente não perder oportunidade vacinal em nenhum momento.
Criada há 32 anos, a Operação Gota leva vacinas, medicamentos e equipes de saúde aos lugares mais remotos do país. Reportagem Pablo Mundim.
O gov.br possui atualmente mais de 166 milhões de usuários.
E com a conta, o cidadão pode acessar os serviços, como o SUS, se inscrever no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, consultar a CNH ou a Carteira de Trabalho Digital.
E agora você pode aumentar a segurança da conta gov.br no computador. Vamos saber como.
Usuários do gov.br agora podem aumentar a segurança de suas contas com a nova funcionalidade de gestão de métodos de acesso e recuperação. A ferramenta, disponível apenas para computadores, permite ao cidadão bloquear os métodos que não utiliza, como acesso por banco ou certificado digital, para reduzir os riscos de fraude. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação, mais de 166 milhões de pessoas já utilizam o gov.br para acessar serviços como INSS, FIES, Enem e Carteira de Trabalho Digital. A ideia é dar mais controle ao usuário sobre as formas de autenticação disponíveis em sua conta. Para ativar essa função, é preciso ter uma conta nível prata ou ouro e habilitar a verificação em duas etapas. O recurso exige um código gerado pelo aplicativo gov.br toda vez que o usuário tentar acessar um serviço, para garantir mais uma barreira contra uso indevido. Quem perder o acesso aos métodos liberados deverá acionar o suporte técnico pelo site gov.br/atendimento. A recomendação é revisar as configurações de segurança com frequência para manter a conta sempre protegida. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a eficiência dos hospitais do SUS entre 2019 e 2024. A média geral de eficiência no período variou entre 32% e 50%. A fiscalização aponta que as unidades que têm gestão compartilhada entre estados e municípios têm mais problemas, como dificuldades administrativas e de tomada de decisão. Também se observou que hospitais maiores são mais eficientes e aproveitam melhor os recursos disponíveis. O TCU destacou ainda as diferenças regionais. O Norte e o Nordeste apresentaram menor desempenho em comparação ao Sudeste. Os principais problemas identificados foram a subutilização de leitos, salas e profissionais. A auditoria vai apoiar os gestores com diagnósticos, alertas e boas práticas para melhorar a gestão hospitalar. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida lei paulista que pune empresas por trabalho escravo.
STJ anula provas contra a médica acusada de antecipar mortes em UTI, mas mantém ações penais.
Justiça condena ex-prefeito de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e outras duas pessoas por desvio de verbas da tragédia da região serrana em 2011.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal valida parcialmente lei de São Paulo, que prevê a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de empresas que façam uso de trabalho escravo.
A ação foi proposta pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Marcelo Della Libera.
Na sessão desta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal considerou constitucionais os dispositivos questionados da Lei de São Paulo, que impõe punições tributárias a empresas produtoras ou comercializadoras de produtos que exploram trabalho escravo ou análogo à escravidão. No entanto, os ministros decidiram que a responsabilização do comerciante exige procedimento administrativo com direito de contraditório e ampla defesa e comprovação de que ele sabia ou tinha como suspeitar que a origem dos produtos adquiridos era proveniente de trabalho escravo. A mesma lógica se aplica ao artigo que trata da penalização de sócios da empresa. Já o prazo da cassação da inscrição no cadastro do ICMS deve ter o limite máximo de 10 anos.
STJ anula provas contra a médica acusada de antecipar a morte de pacientes em UTI de hospital no Paraná.
Mas as ações penais contra a profissional foram mantidas. Fátima Uchoa.
A médica responde a mais de 80 investigações e ações penais por homicídio doloso qualificado, acusada de antecipar a morte de pacientes na UTI do Hospital Evangélico de Curitiba entre 2006 e 2013. Segundo os autos, uma única decisão judicial teria autorizado a apreensão de 1.670 prontuários de pacientes que morreram no período. Na quinta turma do STJ, prevaleceu o voto do ministro Joel Ilan Paciornik, para quem o simples fato de os processos terem um elemento probatório comum não significa que todos têm a mesma fragilidade probatória. Assim, as provas declaradas nulas devem ser desconsideradas e novas decisões devem ser proferidas pelos juízes competentes.
Trabalhador que ficava com o celular e notebook de banco durante plantão receberá por horas de sobreaviso.
Para a primeira turma do TST, ele tem direito porque ficava disponível para o trabalho fora do horário normal. Larice de Paula.
Ao ser demitido do Itaú Unibanco, o analista de sistemas disse que nos plantões ele ficava com o celular e o notebook do banco, pois podia ser acionado para resolver problemas fora do horário de trabalho. O empregado pediu que esse tempo à disposição da empresa fosse remunerado, o que foi aceito pela primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho.
TSE mantém multa aplicada ao prefeito de Viseu, no Pará, Cristiano Dutra Valle.
Ele foi condenado por fazer propaganda com promoção pessoal durante período proibido antes das eleições de 2024. Estevão Furtado.
O caso começou com uma denúncia do partido PSD, que mostrou provas de que a imagem do prefeito era divulgada no site da prefeitura em período proibido. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a simples manutenção da publicidade no site já era irregular e manteve a multa aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará.
Ex-prefeito de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e outras duas pessoas são condenadas por desvio de verbas.
Cada réu terá que ressarcir os cofres públicos em R$ 171 mil. O ex-prefeito e o ex-secretário municipal também foram condenados a 9 anos de prisão, mas ainda podem recorrer. João Américo.
De acordo com a ação movida pelo Ministério Público Federal, o ex-prefeito Dermeval Barbosa Moreira Neto, o ex-secretário municipal José Ricardo Carvalho de Lima e um empresário foram condenados pelo desvio de verbas públicas destinadas ao socorro de vítimas de uma tragédia ambiental na região serrana do Rio de Janeiro em 2011. Segundo as investigações, os réus se aproveitaram do estado de calamidade pública decretado após a tragédia para justificar contratações diretas sem as devidas licitações.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovado o projeto que endurece penas para roubo de cabos de energia e telefonia. Ministro da Justiça defende ação conjunta para combate ao crime organizado. Avança projeto que prevê identificação e controle de devedor recorrente ou contumaz. Boa noite. O ministro da Justiça detalhou na Comissão de Segurança Pública as estratégias do governo federal para intensificar o combate ao crime organizado no país. Ricardo Lewandowski explicou os principais pontos da PEC da Segurança Pública, proposta do governo entregue ontem na Câmara dos Deputados, que passará pela análise e votação do Congresso. Pesquisas recentes apontam que a violência tem sido a principal preocupação dos brasileiros. Os detalhes com o repórter César Mendes.
Após entregar a PEC da Segurança Pública ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, apresentou à Comissão de Segurança Pública do Senado as estratégias do governo federal para o combate ao crime organizado. Lewandowski disse que é hora de enfrentarmos o problema de forma suprapartidária, porque o aumento da criminalidade é um fenômeno transnacional e tem que ser atacado de forma sistemática e global. A PEC, segundo o ministro, pretende motivar o Congresso Nacional a debater o assunto.
Nós queremos suscitar a discussão desse importante tema de forma sistêmica, estruturante, holística, porque nós temos que unir forças.
Lewandowski disse que o país conta mais com colaboração internacional do que nacional no combate ao crime e que é necessário uma fotografia única do problema para a elaboração de estratégias. Ele citou o Plano Nacional de Segurança Pública, elaborado com a participação da sociedade civil e a integração das polícias e da inteligência para o combate mais efetivo da criminalidade. Os recursos, segundo o ministro, virão dos Fundos Nacionais de Segurança Pública e Penitenciário, que não devem ser passíveis de contingenciamento.
Esses dois pilares me parecem absolutamente fundamentais. Primeiro, integração de esforços entre as polícias. Segundo, verbas necessárias à moda do SUS e do sistema de educação para que possamos fazer um enfrentamento adequado.
Ao tratar da PEC da Segurança Pública, Sérgio Moro quis saber sobre as fontes de receita previstas na proposta.
Os fundos já existem. O problema é a falta de dinheiro. A PEC não traz nenhum apontamento de fonte de receita para o FUNPEN ou para o Fundo Nacional de Segurança Pública.
Ricardo Lewandowski defendeu a criação de um órgão de combate à criminalidade internacional pelas Nações Unidas, a exemplo da Agência Internacional de Energia Atômica.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, elogiou a PEC da Segurança Pública e destacou a crescente sofisticação da criminalidade no país, com a atuação de facções que atravessam fronteiras e promovem o tráfico de armas e drogas. Ele também citou os roubos em larga escala, especialmente de celulares, e afirmou que o governo tem adotado medidas consistentes consistentes para enfrentar o problema. Costa classificou a PEC da Segurança Pública como um divisor de águas e disse que a medida demonstra que o governo Lula está atento ao clamor da população por mais segurança e tranquilidade.
Ela sinaliza com clareza que segurança pública é uma incontestável prioridade do nosso governo, que não basta combater a fome, o desemprego e a exclusão, mas que é preciso também enfrentar com firmeza o crime organizado.
E crimes cometidos contra motoristas profissionais poderão ter penas mais duras em razão da maior exposição desses trabalhadores ao risco. A mudança está prevista em um projeto que avançou no Senado. No caso de homicídio, por exemplo, cuja pena varia de 6 a 20 anos, a punição poderá chegar a 30 anos de prisão. Repórter Marcela Cunha.
O projeto endurece a pena de crimes contra motoristas de transporte público, táxi ou aplicativos, cometidos durante o expediente de trabalho ou em função da profissão. Segundo o autor, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, essa é uma resposta ao aumento da criminalidade contra motoristas, que se colocam em uma posição de vulnerabilidade ao embarcar passageiros desconhecidos. Por isso, as punições para homicídios, furtos, roubos e extorsões cometidas contra esses profissionais serão agravadas. No caso de homicídio, por exemplo, que tem pena de 6 a 20 anos de prisão, ela pode chegar a até 30 anos. O relator, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, destacou a exposição constante dos motoristas a situações de risco.
Nós entendemos que é da maior importância aumentar a segurança dos nossos motoristas, principalmente o pessoal que está no dia a dia, na rua aí, batalhando.
O texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Avançou no Senado o projeto que estabelece critérios para identificar os chamados devedores contumazes, pessoas ou empresas que deixam de pagar tributos de forma repetida e intencional, mesmo tendo condições financeiras. A proposta busca combater a sonegação de impostos e a concorrência desleal, que já geraram prejuízos estimados em cerca de 200 bilhões de reais. Repórter Marcela Diniz.
De acordo com o texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, para caracterizar o devedor contumaz, a inadimplência de tributos deve ser injustificada, reiterada, no caso por 4 meses seguidos ou 6 alternados no período de 1 ano, e substancial, com valor igual ou superior a 15 milhões de reais ou acima de 30% do faturamento do ano anterior, com uma quantia a partir de 1 milhão de reais. Para o relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, esses critérios objetivos poderão diferenciar quem enfrenta uma situação difícil e deixa de pagar impostos daquele que sonega de propósito.
A amplitude desse projeto é a de alcançar aqueles que perpetram as suas ações dolosas, deliberadas, e aí com um recorte muito preciso e criterioso para que nós não incorramos ou que confundamos quem é o devedor contumaz nocivo daquele que não é.
O projeto da caracterização do devedor contumaz segue para a Comissão de Assuntos Econômicos, mas o plenário poderá votar mudanças no Código de Defesa do Contribuinte, que também trata do mesmo assunto. De acordo com o relator, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, hoje 1.200 empresas devedoras contumazes no país deixaram de pagar 200 bilhões de reais em impostos.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, criticou a declaração do deputado federal Gilvan da Federal, que afirmou desejar a morte do atual presidente da República. Cajuru se posicionou contra esse tipo de fala e questionou se o deputado merecia punição. Sobre o assunto, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, argumentou que falas como as do deputado não contribuem com o país e reforçam a necessidade de disponibilizar segurança para quem já ocupou a presidência da República. Segundo Aziz, o cargo lida com segredos de Estado e informações privilegiadas, o que justifica a maior proteção.
Todos que foram presidentes têm que ter segurança porque é uma questão de Estado, não é uma questão pessoal, não é uma segurança particular. Ele tem segredos de Estado e essa pessoa tem que ser protegida.
O plenário aprovou o aumento das penas para furto e roubo de cabos de energia elétrica e de telecomunicações, que poderão ultrapassar 12 anos de prisão. O projeto também dobra a punição para quem compra ou revende esse tipo de material furtado e isenta as concessionárias de responsabilidade por interrupções no serviço causadas por esses crimes. Repórter Érica Christian.
O projeto aumentou para 8 anos de prisão as penas de furto e receptação de fios, cabos ou equipamentos de energia elétrica, telefonia e de transferência de dados. Se o roubo afetar o funcionamento de serviços públicos ou essenciais, a condenação poderá ser de 6 a 12 anos de prisão mais multa. Pela proposta, haverá punição também nos casos de subtração de materiais nas linhas de metrô e trem. O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, argumentou que esse tipo de crime prejudica milhares de pessoas.
Hoje é o prejuízo da coletividade, né? Você teve aí exemplos recentes que roubos de fios e telecomunicações de energias deixaram um apagão.
O projeto estabelece o dobro da pena, que é de 1 a 4 anos e multa, para a receptação desse tipo de material, incluindo os furtados das linhas de trem e metrô e de cargas transportadas nesses modais. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destacou que o roubo dos fios movimenta mais de 2 bilhões de reais por ano.
Com isso, nós esperamos coibir, diminuir, colocar um freio nesses roubos que estão existindo no país inteiro. Isso é generalizado, do Amazonas ao Rio Grande do Sul.
O projeto, que volta para a Câmara dos Deputados, também pune as empresas que adquirirem material furtado. Por outro lado, livra as concessionárias de sanções e obrigações se a interrupção dos serviços for consequência desse tipo de crime.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário obriga o SUS a realizar cirurgia e tratamento de fissura no lábio.
Câmara aumenta a pena para crimes contra Judiciário e Ministério Público.
Bancadas analisam plano de segurança pública lançado pelo governo.
Boa noite. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica a PEC do governo federal que estabelece novas diretrizes sobre a segurança pública. O deputado afirma que a proposta centraliza decisões e ignora as particularidades regionais no enfrentamento ao crime organizado.
Coronel Assis questiona mudanças previstas como a criação de uma polícia viária nacional e a indefinição sobre o papel das guardas municipais e da polícia científica. Ele também afirma que a matéria não enfrenta a atuação das facções criminosas. Para ele, o principal problema da segurança.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, defende a aprovação da PEC da Segurança Pública, que estabelece um plano nacional coordenado pela União e executado pelos estados. Ele afirma que o intuito da proposta é criar regras para impedir a interferência na autonomia dos governos estaduais.
Flávio Nogueira argumenta que a iniciativa também busca enfrentar o crime organizado de forma articulada em todo o país. Ele pede que o parlamento se una para aprovar a proposta, independentemente de ideologias ou partidos, em defesa da segurança da população.
Na avaliação de Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, a proposta do governo que reformula a segurança pública retira a autonomia de estados e municípios. A deputada afirma que a PEC ignora a realidade vivida nas cidades e enfraquece o poder das polícias.
Segundo Carolina de Tone, a esquerda brasileira protege os criminosos e não se preocupa com a segurança da população. A parlamentar afirma que a principal intenção do governo é centralizar o poder em Brasília.
Rosana Vale, do PL de São Paulo, defende a anistia aos presos de 8 de janeiro, alegando penas desproporcionais impostas a pessoas sem antecedentes criminais. A deputada apela aos parlamentares para se posicionarem pela pacificação do país.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, defende anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele nega que haja divisão na direita e critica declarações feitas sobre lideranças religiosas conservadoras que participaram das manifestações no último domingo em São Paulo.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, acredita que ameaças ao Estado Democrático de Direito precisam ser tratadas com rigor, diferenciando divergências políticas de ações que colocam em risco as instituições. A deputada se manifesta contrariamente à anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.
Ao defender o projeto de anistia aos presos de 8 de janeiro, Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, alega que as recentes manifestações revelaram grande apoio popular à medida. Para ele, o país vive um cenário de injustiça com punições desproporcionais.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, acusa a esquerda de incoerência ao apoiar a criação do Dia Nacional dos Direitos Humanos e se opor à anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Para ele, oferecer anistia aos presos seria uma forma de reparar a usurpação de seus direitos.
Justiça. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, elogia a iniciativa dos órgãos de representação judicial da administração da União em pedir investigações contra o deputado Gilvan da Federal, que declarou desejar a morte do presidente da República.
Helder Salomão critica a invocação da imunidade parlamentar como salvo-conduto para proferir discursos criminosos envolvendo ameaças ou incitação ao crime. Para ele, o deputado deve ser punido de forma exemplar, evitando o risco de o parlamento se tornar cúmplice de ilícito.
Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, denuncia o uso indevido de recursos públicos em contratos firmados pelo governo federal. Ele acredita que valores que deveriam ser investidos em áreas essenciais estão sendo desviados, levantando suspeitas de tráfico de influência.
Talvez estejamos diante de um novo escândalo do Mensalão, uma reprise do Petrolão. Estamos falando de centenas de milhões de reais, dinheiro que deveria ir para a saúde, educação, segurança, mas que, segundo fortes indícios, está sendo direcionado de forma suspeita.
Zuco critica ainda a falta de transparência nos contratos governamentais, acusando o governo de criar regras próprias para driblar exigências legais. Ele enfatiza que a prática facilita o desperdício de dinheiro público e defende a necessidade de investigação.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, denuncia suposto esquema de corrupção no governo federal envolvendo a contratação, sem licitação, da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura para a realização de eventos internacionais, como o G20, a COP30 e a cúpula do BRICS.
De acordo com Carlos Jordi, integrantes do primeiro escalão, inclusive dos ministérios da Educação e da Cultura, estariam envolvidos em um suposto esquema de favorecimentos que movimentou 500 bilhões de reais.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, alega estar preocupado com a situação de funcionários dos Correios que, segundo ele, têm visto os valores relativos ao pagamento de planos de saúde serem descontados em seus salários, mesmo com a interrupção da prestação do serviço.
No entendimento de Alfredo Gaspar, a falta de assistência aos funcionários resulta da má gestão da estatal, que no ano passado teria apresentado prejuízos da monta de 2 bilhões de reais. O congressista reclama também do uso de verbas dos Correios para patrocinar artistas.
Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, critica os gastos do setor público, especialmente os realizados pelos Correios e pelo STF. Ele condena os gastos da estatal com publicidade e com patrocínios a eventos culturais, enquanto seus funcionários estão sem plano de saúde.
Com relação ao STF, Reinaldo Stefanes informa ter votado contra a criação de 160 novos cargos. Em sua justificativa, o deputado alega que a Corte Brasileira tem a estrutura mais cara do mundo para perseguir opositores em vez de cumprir seu papel constitucional.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a aprovação da urgência para a criação de novos cargos no STF, destacando o alto custo da medida. Ele argumenta que a decisão amplia a influência do judiciário sobre o legislativo, comprometendo a harmonia entre os poderes.
Para Luiz Lima, a crescente interferência do STF nas decisões do Congresso prejudica a democracia e enfraquece a independência entre os poderes. Ele alerta que o cenário ameaça a autonomia do parlamento e precisa ser enfrentado com firmeza.
Adilson Barroso, do PL de São Paulo, justifica seu voto favorável a um requerimento de urgência que prevê a criação de cargos no STF. O parlamentar declara que seguiu por engano a orientação inicial do partido e que estava ausente quando a orientação foi alterada para voto contrário.
Adilson Barroso reitera seu compromisso com a redução de despesas e defende a política de menos impostos como caminho para o crescimento econômico. O parlamentar garante que vota sistematicamente contra a criação de novas despesas ou aumento da carga tributária.
Deputados aprovaram endurecimento de penas para crimes contra juízes, promotores, defensores públicos, oficiais de justiça e advogados públicos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Depois de 4 meses de negociação, o plenário da Câmara aprovou por unanimidade a inclusão de defensores públicos, oficiais de justiça e advogados públicos entre os beneficiários de projeto que agrava as penas para crimes cometidos contra essas categorias. O projeto original, aprovado no ano passado pelos deputados, tratava apenas de crimes cometidos contra juízes e promotores. De acordo com a proposta, o assassinato de integrantes dessas carreiras será considerado crime hediondo e agressões cometidas em função dessas atividades também serão consideradas agravantes, com penas maiores. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto foi alterado pelo Senado e retornou para análise dos deputados no final do ano passado. Além de defensores públicos, oficiais de justiça e advogados públicos, os senadores incluíram outras categorias na proposta, como policiais legislativos, judiciais e do Ministério Público. O relator da proposta na Câmara, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, deu parecer contrário às alterações do Senado. Em dezembro, quando os deputados começaram a analisar as emendas do Senado, ele disse que o acordo para a aprovação da proposta não contemplava outras categorias, além de promotores e juízes. De lá para cá, defensores públicos, oficiais de justiça e advogados públicos conseguiram apoio de todos os partidos que aprovaram a inclusão dessas carreiras, mas não a das demais categorias. O acordo foi comemorado pelo relator Rubens Pereira Júnior.
A matéria que prevê como crime hediondo atentar contra esses profissionais no exercício das suas atribuições e que garante também uma especial proteção em caso de ameaças. E nós que estamos lá na ponta sabemos quanto essas categorias muitas das vezes são intimidadas. E não seria razoável, não seria justa, se duas categorias fossem contempladas e as demais não.
No Código Penal, o homicídio qualificado prevê pena de 12 a 30 anos de prisão. O agravante já vale para crimes cometidos contra integrantes das Forças Armadas e policiais. A proposta também lista medidas de proteção, como uso de colete balístico, carro blindado ou uso de escolta por essas autoridades, e estende as medidas aos parentes. A votação do projeto foi acompanhada nas galerias do plenário por representantes de defensores públicos, oficiais de justiça e advogados públicos. Para o presidente da Câmara, Hugo Mota, a inclusão dessas categorias no projeto é uma questão de justiça.
Que essa casa faz justiça com categorias importantes que ajudam na atuação do Poder Judiciário como um todo, e penso que podemos incluir também os oficiais de justiça, os defensores públicos, os advogados públicos, é uma maneira também de igualar as carreiras e reconhecer a importância desses homens e mulheres que estão por todo o Brasil ajudando no judiciário mais eficiente.
O projeto que agrava as penas para crimes cometidos contra juízes, promotores, defensores públicos, oficiais de justiça e advogados públicos seguiu para a sanção presidencial e pode vir lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Eleições.
Delegada Catarina, do PSD de Sergipe, valoriza a participação feminina na política, usando como exemplo de liderança a primeira chapa 100% feminina eleita para administrar Pernambuco, com destaque para as ações de impacto social e o crescimento econômico do Estado.
Segundo a delegada Catarina, as mais de 114 mil famílias lideradas por mulheres, atendidas pelo programa Mães de Pernambuco e a distribuição de mais de 850 mil refeições pelas cozinhas comunitárias, refletem o olhar feminino sobre o outro e o compromisso do PSD com pautas sociais.
Trabalho.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, defende a criação do Exame Nacional de Proficiência Médica para avaliar conhecimentos, habilidades e conduta ética dos profissionais recém-formados. A ideia, segundo ele, é garantir qualidade e segurança para os pacientes.
O deputado também critica a abertura indiscriminada de cursos de medicina sem infraestrutura adequada. Dr. Zacarias Calil ressalta que essa prática compromete a formação médica e reforça a importância de regulamentações rigorosas para proteger a saúde pública.
Economia.
Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, destaca que em 2024 o BNDES liberou cerca de 277 bilhões de reais em financiamentos. Ele afirma que a retomada da industrialização por meio dos investimentos representa a geração de empregos qualificados e aumento da produção com valor agregado.
Clodoaldo Magalhães também ressalta que a taxa de inadimplência do BNDES é de apenas 0,001%, a menor do sistema financeiro. Ele elogia a eficiência do banco e defende a continuidade da expansão do crédito como ferramenta estratégica para o crescimento sustentável do país.
Desenvolvimento Regional.
Gilson Daniel do Podemos menciona os investimentos realizados pelo governo do Espírito Santo nos municípios capixabas. Ele lembra que o equilíbrio fiscal e a boa gestão dos recursos garantem avanços na infraestrutura, geração de empregos e qualidade de vida para a população.
Gilson Daniel também ressalta os avanços na segurança pública com redução de homicídios e fortalecimento das forças policiais. Além disso, ele aponta que o Estado se destaca nacionalmente na educação, oferecendo um bom ensino médio e investindo na qualificação dos jovens.
Paulão do PT alerta para o desabastecimento de água em diversos municípios de Alagoas após a concessão da Casal, empresa de saneamento do Estado, à iniciativa privada. Ele afirma que as empresas que assumiram a gestão, apesar de continuarem cobrando à população, não prestam bom serviço.
Paulão informa que solicitou ao Ministério Público e à Defensoria Pública a adoção de medidas legais contra as concessionárias, como a assinatura de termos de ajustamento de conduta para a retomada do abastecimento. Ele lembra que o acesso à água é um direito da população.
O Aeroclube de Canela, no Rio Grande do Sul, recebeu notificação da Infraero para deixar o aeroporto da cidade após não pagar o aluguel pelo espaço. No entanto, Pompeu de Matos, do PDT, salienta que o Aeroclube não tem fins lucrativos e presta serviços relevantes à comunidade.
Pompeu de Matos lembra que o Aeroclube foi importante no auxílio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O deputado reforça que a associação tem uma importância estratégica e social para a Serra Gaúcha e para o ensino da aviação.
Direitos Humanos.
O escolto do PT da Paraíba chama atenção para a desnutrição de idosos, tema de audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos. O deputado reforça que o problema reduz a qualidade de vida de pessoas acima de 60 anos.
O escolto observa ainda que a desnutrição nessa fase vai além da fome. Segundo o congressista, ela envolve isolamento, pobreza, doenças crônicas e limitações físicas, necessitando da observação atenta de familiares e de profissionais da saúde.
Saúde.
O plenário aprovou projeto que obriga o SUS a realizar cirurgia reparadora e tratamento pós-cirúrgico de lábio leporino. Repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes da medida.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a realizar cirurgia reparadora do lábio leporino ou fenda palatina. A proposta também prevê tratamento pós-cirúrgicos para todos os casos. Entre as ações que passam a ser obrigatórias no SUS estão atendimento com fonoaudiólogo, reeducação oral e acompanhamento psicológico, quando necessário. Lábio leporino e fenda palatina são problemas congênitos que ocorrem durante o início do desenvolvimento do embrião. A fenda é resultante da falta de tecido e músculo na região oral. Ela pode atingir somente o lábio superior ou estender-se até o palato, o chamado céu da boca. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada 650 crianças que nascem no Brasil, uma tem lábio leporino, o que significa 5.800 novos casos todos os anos. O projeto foi aprovado pela Câmara em 2019 e, depois disso, sofreu apenas mudanças de redação no Senado. As alterações receberam parecer favorável do relator, deputado Dr. Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás. Para o relator, o projeto reduz as desigualdades no acesso ao tratamento, já que as famílias de baixa renda não têm condições de arcar com os custos da cirurgia e do acompanhamento multidisciplinar. Ismael Alexandrino disse que um tratamento imediato significa menos traumas para as crianças.
Quanto mais tarde a criança demora para operar, mais problemas acarreta, tanto do ponto de vista de desenvolvimento, de alimentação, de infecções de ouvido, como também de bullying nas escolas e aspectos psicológicos e psicossomáticos. Então isso justifica um projeto extremamente meritório e que garante a essas crianças e essas famílias que têm uma formação congênita.
O projeto prevê que os casos identificados, seja no pré-natal, seja logo após o nascimento, serão imediatamente encaminhados para o tratamento cirúrgico. Para o autor da proposta, deputado Darley de Deus Hinterholz, do PSD do Rio Grande do Sul, o atendimento imediato a casos como este será determinante na vida de muitas crianças e de suas famílias.
Um projeto que vai fazer diferença na vida de milhares e milhares de famílias em todo o Brasil. Hoje nós temos uma a cada 500 crianças com esse problema, com essa necessidade de fazer uma cirurgia.
O projeto que obriga o SUS a realizar cirurgia reparadora de lábio leporino ou fenda palatina seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Augusto Pupio, do MDB do Amapá, celebra a aprovação de projeto que garante tratamento para pessoas com fissura lábio-palatina. O deputado, porém, critica o uso do termo lábio leporino no texto da proposta por ser considerado, de acordo com a medicina, ultrapassado e pejorativo.
Augusto Pupio lamenta a lentidão do processo legislativo e questiona quantos futuros foram comprometidos durante a tramitação do projeto. Ele ressalta que, no caso da fissura lábio-palatina, o atendimento deve ocorrer na fase certa do desenvolvimento para evitar prejuízos sociais e funcionais.
Cultura. Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, repudia uma possível perseguição ao rapper Oruan por uma música que, supostamente, faz apologia ao crime. O deputado ressalta que não é justo focar em um único artista quando a prática é comum no meio do rap, funk ou trap.
O Tony de Paula questiona se a perseguição contra o músico poderia estar relacionada ao passado de seu pai, preso há anos por tráfico de drogas. O parlamentar critica a ideia de dar nomes de artistas a leis e pede igualdade de tratamento no meio jurídico.
Turismo. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, comemora a regulamentação de lei de sua autoria que cria um calendário turístico oficial do Brasil. Ele ressalta que o objetivo é organizar e divulgar os eventos culturais, gastronômicos, religiosos, esportivos e comerciais dos municípios brasileiros.
Hildo Rocha parabeniza o governo federal pela agilidade na elaboração do manual que orienta a implementação da lei, para que estados e municípios possam inscrever seus eventos e garantir visibilidade nacional por meio das plataformas do Ministério do Turismo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Nós voltamos amanhã com a Voz do Brasil. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.